Eu preciso divulgar nas minhas redes, opa, rapaz.
Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem não pegar a transmissão ao vivo. Estamos aqui desfalcados, né? O FX Flávio Xandó está em WO no momento.
Não, Flávio Xandó, sabe o que ele faz? Alguém me disse que a Marilyn Monroe, ela fazia o seguinte, aí, né, chegava na hora de gravar a cena e tal, todo mundo montado, lindo, maravilhoso e tal, ela chegava meia hora depois, porque estava todo mundo acabado, caindo aos pedaços, ela chegava linda.
É entrada em grande estilo. Quer marcar a entrada, é isso aí. Vamos lá, a chamada entrada triunfal. Né?
É, ele vai chegar lindão, você vai ver.
Bom, estamos aqui hoje com René de Paula Júnior.
Estou divulgando aqui.
Radinho de Pedro, ainda trabalhando na divulgação do evento.
Sim, estamos no ar. Vem
a luz do Ondas Impressas.
Não perdam.
Boa noite.
Aliás, quero recomendar tanto o. Depois vamos passar o link, né, de uma live que o René fez hoje, de uma que ele fez a semana passada, muito boa, de uma que ele fez hoje. E principalmente recomendo o Ondas Impressas dessa semana, que foi sensacional.
Obrigado.
Valeu a pena um estudo maravilhoso sobre os formatos dos livros didáticos, né, Tânia?
Mas você fala mais legal isso.
O assunto de hoje é: a inteligência artificial é real? E a gente teve essa ideia, né, na aba do René, que esteve lá em Boston, diretamente no MIT.
Que chique, amigo nosso,
mascarado.
Hein, amigo
nosso. Eu era o único mascarado, parecia um Zorro, tá parecendo um super-herói.
O paranoico do terceiro mundo lá, achando que estava todo mundo convidado lá, ele estava de máscara o tempo todo, mas
participou. Tinha Trump, não é possível, ninguém estava de máscara.
Fez umas belas entradas em 360 graus, hein? Depois eu vou passar o link também.
Isso é muito... O equipamento está aqui, eu pego já, é uma câmerazinha da... Aliás, é um modelo de 2-3 anos atrás, chama Insta, é uma marca chinesa. E o que é legal é uma câmera 360. A graça é o seguinte: eu sempre trabalho em TV e tal. Então, quando você vai gravar alguma coisa, tem que ficar enquadrando, tem todo esse esforço, essa maluquice e tal. Mas quando você grava em 360, você não se preocupa com o enquadramento, você vai gravando tudo. E aí, depois, quando o vídeo está pronto, você escolhe, você manda, muda para cá, muda para lá. Então, cara, isso te dá uma liberdade louca.
Gente, deve ser muito divertido isso,
muito,
cara.
Você sabe
que eu utilizei por um ano inteiro, numa parceria que eu fiz com a Record, aquela Teta 360. E era legal que eu colocava uma sainha nela, porque ela, como ela é 360, ela vê tudo, inclusive a sua mão segurando a haste da própria câmera.
Caramba!
Né? Então, eu colocava uma sainha, né? Eu fazia uma arte de uma sainha circular, onde eu colocava o logotipo do programa. Então, quando a pessoa olhava para baixo, no 360 graus, via o logotipo do programa.
Mas sabe o que é engraçado?
Paulo,
agora, essa daqui, você pode colocar um pau de selfie e o pau de selfie desaparece. Ele não aparece.
A mesma ergonomia da Teta, né?
O que acontece, o que é interessante, é o seguinte: quando você vai editar, você pode escolher que imagem que aparece no fundo. Você pode, então, subir o seu logo. Foi o que eu fiz, inclusive, né?
Legal.
Aparece um rodapé. Você sobe um logo, então, onde você vai, o seu logo vai, onde seria, né, a base da.
E essa é a câmera? Essa que você está mostrando?
Uma gracinha, você não está vendo?
Gente,
duas lentes.
Eu estava achando que era uma coisa, uma bolinha assim, redondinha. Na minha cabeça era uma bolinha.
Existem outros modelos.
Câmeras olho de peixe, 180 graus cada câmera.
Ah, isso. Que divertido.
É sensacional, quebra um super galho. A resolução é boa.
Quando junta as duas imagens, o equipamento some, né? O equipamento desaparece.
É tudo então, via software.
Fica você segurando o nada, né? Quando você olha assim.
É muito interessante, o que eu fiz, aliás, recentemente eu fiz uma foto dessas, eu peguei o pau de selfie, estiquei, coloquei a câmera para fora da janela e tirei uma foto. eu na janela, aí você fala, bom, quem tirou essa foto? Né? Um drone, né? Um passarinho, o Homem-Aranha, né? Então você consegue fazer esses efeitos que parece drone mesmo, parece que você está usando um drone.
E ela tem inteligência artificial? A câmera tem? Quem tem medo da inteligência artificial,
gente? Tem que ter, porque ó, eu vou até adiantar, o Paulo deve ter visto uma coisa ou outra já, eu lembro que o foco do evento era esse. Né? Só que como é o MIT, não é só a questão tecnológica, porque eles se preocupam com o impacto social, com a ética. É super legal, 1000 questionamentos bacanas, tal. Não é só jabá, né? Porque evento brasileiro não só parece TED, né? O cara chega, lindão, faz uma palestra falando um monte de bobagem e sai correndo. Né? Agora, esses eventos não é assim. O cara faz a palestra, mas aí, tipo, meia hora. Aí, durante 10 minutos, ele tem que sentar com o mediador solta um monte de pergunta. E assim que acabou, ele abre pergunta para a plateia, onde às vezes tem um cara de máscara que pergunta que nem um louco, né? É que sou eu. Então é legal, porque não tem como o cara ficar falando bananada, entendeu? Se ele falar qualquer coisa de louco, mas aí eu foco na inteligência artificial. Então a gente estava lá, o Google estava lá, várias palestras, a Microsoft com os cases monstruosos, o Watson falando um monte de IBM, falando um monte de bobagem. Bom, bobagem não, vamos lá, vamos ser justos. O que acontece? Vamos lá, vamos ser justos. Que isso a gente tem que levar em consideração esse aspecto, que é o marketing dessa história toda. Né? O mundo da tecnologia ele é muito movido pelo hype, né? pelo oba-oba. Né? Recentemente, eu vi um podcast, uma discussão até que ponto o blockchain era hype ou era alguma coisa realmente útil. Né? E, em grande parte, muitas dessas coisas, os marqueteiros exageram tanto que, no fim, é sempre uma decepção. Então, por exemplo, o Watson da IBM, não sou só eu falando, né? O Watson ganhou aquele concurso, o Watson ganhou o campeonato não sei do que lá, tal. Mas aí eles criam esse personagem chamado Watson, que é uma super jogada de marketing, né? Porque parece que é um ser, é um indivíduo, uma criatura. Mas aí, quando você vai ver na prática, não é instantâneo, custa um dinheirão, tem que treinar, os resultados muitas vezes são frustrantes, o histórico do Watson. Então, até para a gente dar um certo contexto para o título dessa live, se é real, bom, real é, mas até que ponto é como a gente imagina. Né? E a gente muitas vezes imagina que a coisa é muito mais inteligente do que ela é. Né? Esse que é a questão. Mas quem vende isso tenta mostrar como se isso fosse o gênio da lâmpada, entendeu? Você esfrega uma lâmpada assim, faz 3 desejos e acontece alguma coisa. Mas nunca é assim. Né? Tem limitações, tem que treinar, blá, 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 blá. Mas o evento foi muito legal. Mas quanto a nós estamos fritos. Definitivamente fritos. Porque é verdade, cara. Porque foi lá a Microsoft, Google, a Amazon, todo mundo foi lá falar e tal. E aí chegou uma iniciativa chamada OpenAI, que ficou muito conhecida recentemente, porque eles criaram lá um robô que, depois de estudar zilhões de textos, tal, ele ficou muito bom em escrever textos. Então, Tânia, ele podia pegar todos os seus artigos que já escreveu até hoje, dá para ele estudar, ele estuda. Agora, fala, agora escreva, no estilo da Tânia, um artigo sobre o futuro do papel, sei lá, sulfite no mundo da impressão, jato de tinta. Pois não, ele escreve um texto muito convincente no seu estilo.
Duro isso. É dureza.
Aí, o que acontece? Eu estou precisando de um robozinho que faça isso. Hein, que
eu não quero um robozinho que faça isso, fizeram uns testes com esse texto, com estudantes de jornalismo já há uns 4 ou 5 anos, e o pessoal não conseguiu distinguir o que era texto feito por máquina, o que era texto feito por humanos, então, e muitas vezes dando preferência aos textos feitos por máquinas.
E agora está pior. Então, mas aí o que ela falou: olha, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa nova. A gente resolveu fazer o seguinte: bom, já que ele é tão inteligente assim, a gente mostrou umas imagens para ele e tal, e vamos fazer o seguinte: olha, eu quero que você faça para mim uma imagem de uma cadeira na forma de um abacate. Aí ela mostrou o que o robô fez: 3 imagens, que eram 3 cadeiras. Na forma de abacate. Todas elas com cara de foto. Aquilo não é que ele, não é que ele fez uma busca e encontrou uma foto. Ele efetivamente criou uma imagem, né, fotográfica, com sombra, com tudo. Aí você fala, caramba, quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, todo mundo perdeu o emprego, dançou, né? Porque o designer, não precisa de designer mais e tal. E aí eu vou dar para vocês o link para esses caras no Instagram. No Instagram tem várias coisas que é assim, eu quero 3 cachorros verdes tocando violino no estilo do Van Gogh. Sem problema, trabalhamos. Tânia, o resultado final é super convincente. E a questão é...
Para ter medo mesmo.
E os caras já estão... Só ela falou, olha, a gente está tentando controlar o mau uso. Quando você fala assim, olha, eu quero uma foto do Bolsonaro e o Putin fazendo, sei lá, pulando amarelinha, né? Qualquer coisa pior do que isso. Sim. Ele vai fazer, a não ser que você coloque algum tipo de bloqueio. Né? E aí, para piorar a história, o Xandó chegou. Oi, Xandó, bem-vindo, querido.
Olá, olá, olá.
Então, desculpa o meu atraso, essa história de compromissos, né, presenciais agora me fizeram esquecer de como o trânsito em São Paulo fica piorou depois desses dias.
Não é verdade, é insuportável. Eu tinha esquecido como São Paulo é horrível. Eu tive que circular esses dias, quase que eu me mato. Eu não lembrava que era tão chato. É muito chato. Mas só para terminar essa história do evento... Aí, outro dia, apareceu uma chinesinha do Baidu. Baidu, China, certo? Certo. E ela veio mostrar um robô que era pior, que era o seguinte, vamos supor, você fez uma viagem pela China e viu uma cidade que tem um folclore, umas danças, seja lá o que for. Aí você puxa, puxa, como seria legal fazer um vídeo a respeito, mas eu não entendo nada de vídeo. Não se preocupe, porque você só conta a historinha. Olha, eu fui para a cidade de não sei aonde, vi lá as pessoas dançando, cantando, e foi muito legal. O que que o robô faz? Ele interpreta o texto. Ele vai procurar vídeos relacionados ao assunto. Ele vai pegar de cada vídeo o segmento mais relevante. Ele vai editar. Ele vai criar uma trilha sonora. Ele vai pegar o seu texto e transformar numa locução profissional.
Caramba, cara.
E sai um vídeo pronto.
Que isso.
E aí, bom, isso é assustador, porque imagina, eu era produtor de vídeo, eu produzo vídeo e tal, então eu posso morrer, tanto faz. Mas o que é assustador é o seguinte: ela é da China. Se ela é da China, significa que você escreve uma história, aí o robô que é da China, que tem censura, tem tudo, ele vai procurar as imagens que o partido aprova. Certo? E ele vai montar do jeito que o partido, com a trilha que o partido aprova, se tiver alguma coisa, ele tira. E aí vamos imaginar que você esteja criando fake news. Meu, você cria fake news que nem pastel. Literalmente, não é uma piada étnica, tá? Só em questão de velocidade. Você faz uma pastelaria de fake news...
Mas está dentro do contexto, né? China.
É, mas querendo se prevenir contra qualquer tipo de acusação. Mas você faz uma pastelaria de fake news e a questão é como é que um jornalista ou um criador de conteúdo decente como vocês consegue competir, cara. Não compete, bicho.
Não compete. É assustador. Eu acho que como apaixonada por Blade Runner e tudo mais, eu tenho medo real, assim, sabe? Do que vai acontecer. Aliás, e eu acho que essas questões sociais, eu acho que elas são super importantes. Acho que há uns 2 anos eu participei de uma palestra tal, e eles questionavam o controle de funcionários. Você escolher fazer uma primeira seleção de funcionários a partir de boots e a partir de, sabe? Então, quem vai alimentar essas informações? Como é que vai ser essa separação? Então, questões trabalhistas mesmo, envolvendo claro. Tudo isso, envolvendo claro. A tecnologia. E é uma discussão, era uma palestrante portuguesa que estava falando, olha, e eles que falavam que eles já estavam discutindo isso, porque é uma coisa real e que precisa ser discutida. Então, você pode ter um robozinho preconceituoso. Se esse robozinho foi ensinado por uma pessoa preconceituosa, ele vai usar essa seleção de uma forma XYZ para fazer uma primeira, né, uma primeira seleção de pessoas. Então, aonde isso vai parar, né? Como isso vai parar e onde é que nós vamos parar?
Mas tem uma questão que é interessante, que é o seguinte, vamos supor que você... Ele aprendeu com gente ruim. Mas a questão é que, às vezes, não, nem precisa. Vamos imaginar o seguinte, isso é comum, que recrutamento usa muito inteligência artificial. Você fala o seguinte, olha, eu preciso contratar um certo perfil de candidato. Eu falo, como é que é esse perfil? Eu falo, olha, eu não sei, eu vou pegar aqui uma pilha de currículos que a gente aprovou e que são legais. Tá? Então, tem que ser gente parecida com esses caras. Ok, aí adivinha, vai ser todo mundo branco, certo? Morando em bons CEPs, né? Alguns CEPs provavelmente nunca vão aparecer, aí o robô falou, nossa, que CEP é esse? Paraisópolis. Eu, esquece, né? A gente nunca contratou alguém de Paraisópolis, não é? Nossa, como é que esse cara chama? Esse cara chama aí, sei lá, algum nome diferente? Não, a gente nunca contratou alguém com um nome tão diferente assim, né? Então, se você pode, mesmo se baseando no passado, como o passado, ainda mais o nosso passado brasileiro, né? O passado de segregação, é um passado de preconceito, se você for replicar em quantidade industrial o preconceito, você só piora as
coisas. É bem complicado, né? Acho que essas questões sociais, elas são super pertinentes, a gente vai ter que discutir isso cada vez mais e se aprofundar nessa discussão. E, sei lá, eu fico pensando em estabelecer limites, né? Eu não sei se isso é possível, até onde isso é possível, até onde isso vai começar a ser chamado de censura ou de sei lá. Eu acho uma discussão muito atual, importante e difícil.
Uma boa parte das discussões lá no MTech do MIT foi justamente como você criar frameworks éticos. Então, você tem vários esforços sendo feitos, tem muita gente pressionando pela legislação, a Europa está sendo meio pioneira em tentar controlar algumas coisas. Vocês assistiram no Netflix aquele Social Dilemma, o Dilema Social? Que é do Tristan Harris. Então, o Tristan Harris tem uma fundação que chama Centro para Tecnologias Humanas. E eles têm aula, eles têm curso, eles estão fazendo um esforço danado justamente para você criar, nas pessoas que estão envolvidas nisso, os desenvolvedores, programadores e tal, criar nesses caras um senso de ética. Então, existem esforços sendo feitos, mas acontece que é tipo o gênio da lâmpada, entendeu? Já da caixa de Pandora, já abriram a caixa de Pandora. Né? É muito interessante.
Deixa eu fazer uma parte. Eu cheguei de paraquedas no meio do grupo, assim, vocês já estavam acaloradamente conversando, mas vocês, a Tânia agora há pouco falou em robôs, em bots, em conversa. Aconteceu uma coisa mais ou menos uns 6 meses atrás, talvez, acho que uns 6 meses atrás, que fizeram um experimento no Twitter, colocaram 2 bots para conversar. Primeiro, 2 experimentos diferentes. Primeiro, que um deles foi alimentado com um pouco de informação racista e se tornou extremamente racista, o bot. Segundo, outros 2 bots que estavam conversando e desenvolveram um idioma próprio. Ninguém mais chegou uma hora, ninguém mais entendia o que eles estavam falando.
Adolescente, virou adolescente, né? Aliás, olha aqui, ó. Isso. Tecnologia de persuasão. Bom, o que é interessante, a Microsoft também, há algum tempo, eles lançaram um botzinho, um robozinho, para conversar com as pessoas. Soltaram, eu não sei em que rede que eles soltaram, se foi Twitter, alguma dessas. Em 5 minutos, as pessoas conseguiram levar esse robô a falar coisas abomináveis, porque o robô não tem um senso moral, ele não tem um senso, né? Ele cai fácil nessas coisas. Mas tem uma outra questão aí que é interessante, que eu também fiz pergunta, acho que foi a primeira pergunta que eu fiz lá. Estava um cara que é um desses, né, super importantões, tá, o Andrew NG, não sei como é que fala o nome dele. E ele estava falando as coisas técnicas e tal, e aí ele falou, a gente precisa...
Não posso te ajudar.
O problema que a gente tem hoje... Eu não sei, ouço vozes, não sei. Mas o problema que ele coloca ali, ele fala, é o seguinte, eu estou tentando dar um jeito da gente treinar os robôs com menos dados, porque a gente está precisando de muito dado. Aí eu levantei a mão e falei, meu amigo, é o seguinte, você vai treinar com menos dados, legal. A questão não ok, você vai treinar os dados que você tem e os dados que você não tem. Porque o problema é que existem pessoas no mundo que são invisíveis. Se você é negro, se você é pobre, se você é africano, se você é asiático, sei lá, é que nem DNA. Quando a gente fala que descobriram o genoma dos branquelos. Né? Agora, e quem não é branquelo? Faz o quê? Né? Então, você tem inteligência artificial sendo treinada com aquilo que está disponível. mas o que está disponível não representa pessoas que muitas vezes são injustiçadas. Então, essa é uma questão complicada. Porque para engenheiro, me dá os dados que você tem aí, ele pega o que ele tem, bum, e faz alguma coisa.
Dado bom é o dado que existe.
É, dado bom é o dado que existe. Aí você fala, vocês já viram a história daquele cara na Segunda Guerra, do matemático? Essa história é boa, eu vou contar rapidinho. É o seguinte, Segunda Guerra Mundial, eu acho que era na Inglaterra essa história. Tinha aqueles aviões de caça, né, que iam lá bombardear, tal, atacar a Alemanha, e, putz, volta e meia eles eram metralhados, era uma desgraceira, e muitos estavam sendo abatidos. E aí os caras resolveram falar, bom, a gente precisa proteger melhor os aviões, porque eles estão tomando muito tiro. E aí, bom, mas a gente não adianta colocar muita proteção, o avião vai ficar pesado, aí que não vai ter graça nenhuma, né? A gente tem que colocar só nos lugares certos. E aí resolveram chamar eu já esqueci o nome do cara, um matemático. Cara, você é um estatístico, ajuda a gente aqui. Aonde que eu coloco a proteção?
Essa história é muito boa.
Aí eu falo, bom, não sei, o que vocês têm de informação? Falou, cara, a gente tem todos os aviões que voltaram, a gente mapeou onde eles tomaram tiro. Todos os aviões que... Aí você pega lá um diagrama, né? Aonde que os aviões tomam mais tiro? Aí o cara olhou e falou, já sei onde que a gente vai colocar a blindagem. Eu falei, onde? Onde não tem tiro nenhum. Vamos, você é louco? Como assim? É claro, porque se não tem tiro nenhum, significa que o avião caiu e ele nem chegou aqui.
Quem levou tiro nessa situação?
Eles caíram.
Tem um vídeo ótimo do Lito, né? No Aviões e Música, que conta essa passagem. Eu assisti.
Mas depois é isso.
Eu acho o link e coloca. É uma história de aviação muito conhecida.
É o dado que você não tem, né? De repente, a coisa mais decisiva para o seu negócio...
Os aviões que caíram foram atingidos, onde esses aviões não foram atingidos.
Ele falou, cadê? É que é tipo, quem faltou, levanta a mão, né? Quem morreu, levanta a mão.
Mas... mais ou menos isso.
Gente, e o lado, e nessa discussão toda, Renê, e o lado bom? Você encontrou algum lado bom da inteligência artificial? Alguma coisa que você falasse, né? Poxa, aqui...
Várias coisas que estão sendo feitas, e, de novo, eu não sou um especialista, eu fui lá de curioso, eu não sou um cara de machine learning nem nada, não sou mesmo. Eu fui lá justamente por causa das discussões a respeito disso, porque está na hora da gente discutir, né? Mas você tem... Bom, todo dia a gente usa, né? Quando o Google recomenda uma rota ou quando o Waze recomenda uma rota, é inteligência artificial. Quando sei lá, você está procurando uma foto de uma pessoa, você digita o nome lá e ele acha... Reconhecimento facial, também inteligência artificial. Né? Quando você vai fazer hoje algum exame qualquer e, de repente, o cara pode usar uma inteligência artificial para ver se aquela radiografia ali, aquela tomografia... Então, tem bons cenários. A gente tem acho que é um dos casos mais legais, aliás, é do próprio Google. O Google tem um projeto chamado DeepMind, que acho que é o nome genérico, mas eles resolveram falar, bom, o que a gente pode fazer? A gente já ganhou aquele jogo coreano lá, aquele jogo chinês. O que mais que a gente pode fazer com o nosso... Porque é isso, na verdade, os caras, eles têm uma solução, mas eles não sabem qual é o problema. Essa que é a questão. Olha, criamos uma solução. Me dê um bom problema.
Criamos, é isso. Criamos uma solução, agora precisamos inventar um problema.
É isso, mas é isso. Porque, cara, porque... Não estou brincando, o cara da Microsoft falou, nós temos aqui a maior rede neural, são 500 bilhões de parâmetros, não sei quantos bilhões de nós... Aí você fala, mas você vai usar para quê? Não sei. Mas olha, funciona super bem. Mas vamos lá. Mas a questão que eles fizeram é o seguinte. A indústria farmacêutica, quando precisa desenvolver uma droga, ou mesmo o pessoal de ciência, de biologia, eles têm uma dificuldade muito grande com a questão de como é que uma molécula é dobrada. Porque parece origami, né? Proteína, então, nem se fala. É um origami infernal. Milhares de átomos... E você sabe a fórmula, mas você não sabe como é que monta. É mais ou menos que nem comprar uma coisa da IKEA, né? Você vem tudo de bom. Como é que eu monto essa merda? Bom, então, o que acontece? Eles treinaram... É um problema dificílimo, é um super problema. Eles treinaram lá a rede, o machine learning deles lá. Meu, e eles começaram a resolver esse problema das proteínas numa velocidade estrondosa. Eu sei que em questão de pouquíssimo tempo... eles tinham resolvido, tipo, 20 mil proteínas. Né? Então, isso vai acelerar muito a indústria farmacêutica.
Acelerar o processo. A gente viu bastante disso, né, Paulo, na feira. A gente teve agora, semana passada, a Expo Print, a feira aí do universo da impressão, a grande feira, super aguardada, há 4 anos, todo mundo sem feira um tempão. A gente viu em vários estantes, a gente viu isso, né, a inteligência artificial aplicada, produção navegada, né, ajuda a autonomia para os operadores das máquinas. Isso está sendo bastante aplicado na indústria gráfica muito, né? Então é uma evolução, ele é apresentada como evolução de produtividade, né? Você ter essa forma de você.
Eu trabalhei recentemente numa empresa que também vendia machine learning, tá bom? Aí, quando você vai falar com algum banco, alguma coisa assim, você fala, eu tenho uma solução aqui, tem até uma tecnologia chamada RPA, não sei se vocês já viram. Não é exatamente inteligência artificial, mas é uma coisa chamada automação. Aí, o que acontece? Aí, o banco descobre que ele consegue fazer em, sei lá, 15 minutos, o que 100 pessoas demora uma semana. Aí ele fala, aí sabe o que acontece? 100 pessoas perdem emprego.
Esse é o outro lado, né? Mas isso a gente não precisa nem chegar ao ponto da inteligência artificial, né? Na indústria gráfica, quando eu comecei há 30 anos, você tinha uma impressora offset, essa impressora offset era operada por 3, 4, 5 pessoas. Hoje você tem uma pessoa e hoje você tem as máquinas com capacidade de ficar produzindo a noite inteira sozinhas, e você pode ter ali dentro uma pessoa que nem seja um operador, né? Na feira a gente viu óculos de realidade, né, de realidade virtual, em que você mista, né, que você, o cara, ele vê o cara da técnica pelo óculos, né, um óculos de realidade mista, e vê o equipamento. Então ele olha, uma pessoa ele que não tem, que não é, e olha para o equipamento e vê as indicações que o técnico está fazendo. Ele não precisa nem ser o operador da máquina para fazer um ajuste no equipamento que está dando problema.
Mas sabe qual é a diferença?
Então, isso é uma velocidade imensa, né?
Mas tem uma diferença com relação à automação, com relação à inteligência artificial, porque a inteligência artificial, você imagina que ela vai te ajudar a tomar uma decisão, ou que ela tome uma decisão. Né? Você dá um negócio escabroso, você pergunta, isso é um melanoma ou isso é uma pinta? Sei lá. Isso, né? Você dá algum problema escabroso, em princípio, ela tem que te dar uma solução. E não estou brincando, a grande tônica do evento foi um termo que eu nunca tinha ouvido antes, que se chama explicabilidade. Tá legal. Você pergunta lá para o Watson, o que, que eu devo fazer da vida? Ele fala, vai dirigir Uber. Aí você fala, explica. A questão é que os processos que as máquinas, as redes neurais desenvolvem, eles são opacos. Não é uma série de decisões lógicas. É um monte de maluquice acontecendo lá dentro, que é completamente, é uma caixa preta. Então, hoje, não estou brincando, isso era o cara que é o pai do Watson, que é o David Ferrucci, que estava lá, foi a última palestra, que, aliás, eu fiz pergunta também, ele falou, cara, não pode ser caixa preta, senão a gente vai ficar sujeito como se fosse uma divindade, né? Você faz um oráculo. Não é propaganda da Oracle isso, tá? Mas, Deus me livre, mas... Ele falou, a gente tem que criar, e já tem gente desenvolvendo isso, né? Como é que uma máquina explica a decisão que ela tomou?
Aí a gente volta para a questão ética que você estava falando, isso, né? A gente vai cair nessa questão ética, e até quando a gente está falando de empregos também, né? Quando a gente está falando de indústria gráfica, a gente está falando de mais produtividade nos equipamentos e de manutenção de empregos a partir do momento que você possibilita que uma gráfica continue e mantenha a sua sustentabilidade financeira, né? Então você tem aí vários pratos nessa balança para poder equilibrar.
Tanto que o cenário mais provável, não é que você seja substituído por uma máquina, que você tenha que colaborar com a máquina, com um robô. Né? Então, você está lá fazendo suas coisas e o robô, em princípio, vai te ajudar com alguma coisa. E aí que a questão da explicabilidade é fundamental, porque, de repente, o robô manda você fazer uma coisa de louco que não é intuitiva, aí você fala, meu, por quê? Desculpa, não estou entendendo. Vamos supor, você está dirigindo um carro e tem um robozinho ali. Aí, de repente, o robô fala, pelo amor de Deus, para. No meio do nada. Você fala, por quê? Né? Ele conta que... Eu vi lá uma palestra de um cara que é justamente um especialista em explicabilidade. Ele contou que uns carros autônomos estavam sendo testados e aí o carro, toda vez que, que o pôr do sol ficava púrpura, o carro brecava. É lógico que demoraram que descobrir que o problema era a cor do céu, porque eles tinham sido treinados no deserto, não tinha cor púrpura. Aí ele contou de uma, aeronave autônoma que caiu, sem mais nem menos. Aí ele descobriu o seguinte, que ela estava voando e ela viu um eclipse. Ela nunca tinha visto um eclipse, entrou em parafuso e caiu. Né? Então imagina, isso. Você está pilotando um Boeing, aí o Boeing vê o eclipse. Você fala, o que, que aconteceu? Eu vi um eclipse. Aí você fala, não é nada, meu bem, não é nada.
Fique tranquilo, fique tranquilo, se acalme.
Isso me lembra uma frase do... Isso me lembra uma frase do primeiro filme do Robocop, né? Que o cara, lá na hora que o robozinho mata o executivo, ele fala, it's a glitch. Né?
Ups, é o famoso ups.
É um probleminha.
Erro 500, né? Aconteceu alguma coisa errada.
Mas eu queria falar uma coisa para você. Eu gostaria de questionar, fazer um questionamento para os três aí. No sentido seguinte, a tecnologia sempre muda o comportamento da civilização, né? Esse ponto que a Tânia fala, que a questão moral, a questão de valores humanos da civilização, tem sempre que ser levado em conta nessas mudanças de comportamento, né? A gente teve lá a invenção da agricultura, que basicamente criou a civilização, se bem que alguns historiadores acham que a civilização começou quando se detectou o primeiro fóssil ou o primeiro restos mortais de um ser humano com um osso soldado, né? Um osso remendado, né? Disruptivo, né? Que é quando a pessoa que quebrava uma perna antes disso simplesmente morria. Se o osso chegou a soldar novamente, é porque alguém cuidou dele. Então, muitos Sim. acham que foi aí que a civilização começou, que as pessoas começaram a cuidar uma das outras. Essa questão de valores é muito importante, porque durante toda a história da humanidade, a gente foi desenvolvendo ferramentas que ampliaram nossos recursos. Então, a alavanca, a polia, a roda, a eletricidade, que trouxe não só a extensão da nossa voz, levando nossa voz a distâncias muito maiores, como também trazendo a iluminação para a noite, que a gente não tinha, né? Se bem que já havia alguma iluminação artificial antes. E depois, TV, rádio, e a eletrônica, trazendo a computação, trazendo a internet e tudo mais. Só que agora eu tenho a impressão de que a inteligência artificial ela não vai apenas amplificar o nosso cérebro, como muitas pessoas falam, as nossas decisões. Né? Eu acho realmente que tem um grave risco de... Não sei se é um risco, não sei se também é ruim, não. Eu sou um pouco imparcial com relação a isso, de uma substituição, porque, veja, a roda tem lá os veículos, possibilitaram os veículos, e agora os veículos podem ser dirigidos sem nós, porque até agora nós dirigíamos os veículos. Né? A transmissão de informação também não vai... Até a geração de conteúdo, como a gente deu exemplo, como você deu exemplo aqui, também já pode ser feito por inteligência. Então, isso que eu queria questionar. Vocês veem
um mundo... relevante, né?
Vocês veem um mundo de substituição e não de amplificação dos nossos recursos humanos?
Paulo, tem um pouco de tudo, e acho que também tem até vale a pena a gente tentar fazer algumas diferenças, né? Quando a gente vê ficção científica, em que você tem aqueles robôs que são capazes de fazer tudo, é o que eles chamam de AGI, que é como se fosse uma inteligência artificial generalista, né? Que ela traduz, ela fala, ela anda e tal. Isso está muito longe de acontecer, porque tem várias coisas aí no meio, desde como é que você controla um corpo de uma maneira decente, tem a questão do senso comum, que nenhum computador entende senso comum, nenhum computador entende causalidade, eles estão começando a entender a questão da causalidade. Então, mesmo quando eles escrevem um texto, você pode se iludir achando que ele entende o que ele está escrevendo, mas ele não entende o que ele está escrevendo. Tá? Então, acho que um dos riscos aí, que acho que é um dos riscos permanentes, é a gente comprar como se eles fossem mais inteligentes do que eles são. Eles não são ainda tão inteligentes assim. Então, por exemplo, você vê cara que compra carro da Tesla, fala, o carro é autônomo. Aí o cara faz assim, bum, bate o carro, morre. Porque ele viajou, ele achou que o carro era muito mais inteligente do que o carro era. Né? Então, acho que um dos riscos que a gente tem hoje, e até por conta de marketing excessivo, etc. e tal, é achar que a coisa é tão inteligente assim, porque, no final, como essas máquinas tomam uma decisão muito rápida, não tem como você validar. Então, ou você acredita... Né? Vocês viram, teve uma história muito interessante na Bolsa de Nova York, faz alguns anos, que a Bolsa de Nova York começou a ficar tão rápida que eles, porque eles colocaram algoritmos, é robô contra robô. São robôs que ficam, né? E aí chegou num certo momento que alguém resolveu testar um outro algoritmo. O que acontece é que a coisa saiu completamente fora de controle e aí a Bolsa começou a cair. Eu sei que em um minuto perderam centenas de milhões de dólares. E aí desligaram da tomada. Porque...
Para.
Sabe o que aconteceu? Ninguém sabe até hoje. Porque não tinha explicabilidade. Ninguém sabe por que, que o negócio surtou. Então, é tão rápido. Então, vamos imaginar, isso é ficção científica, tá? Mas vamos imaginar que você tivesse robôs cuidando das armas. Né? De repente, uma guerra começa, você não consegue nem saber por que, que começou. Né? Esse é um cenário... mas eu assim, pessoalmente, acho que... É lógico que tem vários cenários de uso positivos e tal, mas o que me preocupa é que a barreira de entrada para você fazer alguma coisa torpe, maldosa, é muito baixa. Né? Então, se você quiser usar isso para fazer fake news, está muito fácil. Se você quiser usar isso para fazer... eu vi recentemente que um cara pegou, né, um robozinho desse de inteligência artificial e falou, deixa eu ver, eu vou pedir para o robô criar substâncias tóxicas. Ele criou 30 mil substâncias tóxicas em 5 minutos. Ups! Né? Ups! Uma delas parecia com gás sarin. Né? E aí você fala, opa, então o que às vezes assusta é justamente você ter alguma coisa que não tem nenhum mecanismo de segurança, né? E que está... Foi mais ou menos como a internet, né? A gente achava que a internet não ia acontecer nada errado.
Mas eu acho que a gente volta com o que está atrás da máquina, né? Então, quer dizer, quais serão as propostas das pessoas com essa tecnologia, né? Agora, para a tua resposta, Paulo, eu vou dar uma de Glória Pires aqui, eu não tenho como opinar, porque esse é um negócio, sabe, eu tenho todos os medos que o René tem, sabe, toda essa questão ética, eu acho que ela tem que ser levada em conta. Por um outro lado, a gente vê cotidianamente toda a evolução tanto no nosso dia a dia, quanto na, na produção, quanto na indústria, que é um negócio fantástico. Então, eu acho que eu tenho essa dualidade, né? essa convivência que a gente tem. A gente pensa na internet, a gente pensa nos dispositivos eletrônicos, a gente sabe por pesquisas dos problemas que o excesso de uso de tudo isso, como a gente já cansou de falar aqui, traz para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, então a necessidade que a gente tem que tirar disso, né, de preservar a criança e o cérebro, né, da criança, de tantos estímulos, de toda a distração, então, mas eu não sei se isso vai ampliar ou se, se isso vai emburrecer a gente. Eu vi outro dia, acho que foi ano passado, uma capa, eu vi uma, não sei se vocês viram, uma capa de uma revista super interessante, falando, estamos ficando mais burros, e aí eles estavam estudando aqueles índices de inteligência e vendo que a gente bateu num patamar, que o ser humano bateu num patamar e que agora esses índices estão caindo. Agora, é possível relacionar isso com a tecnologia? Ou será que a gente chegou mesmo numa evolução e agora não tem mais para onde ir?
É um ponto interessante,
Tânia. Não tenho como opinar.
Todo mundo fala assim, olha, será que a gente vai conseguir fazer um robô tão inteligente quanto o ser humano? Quem disse que a gente é inteligente? A gente não está dando bons exemplos. Essa é a primeira questão. Vamos fazer um robô que é melhor do que nós. Mas se
a for melhor pergunta nós, é essa. Vamos fazer um robô verdadeiramente inteligente?
Mas a questão é, se ele for melhor do que nós, vai ser o quê? Uma divindade, então. Porque a gente não vai conseguir acompanhar, a gente não vai conseguir entender, vai ser um tirano, porque a gente não vai conseguir...
Mas será que é melhor ser inteligente ou será que é melhor ser ético?
Será
que a gente vai ficar nessa divisão?
Veja essa, porque essa é uma questão... O MIT fez um experimento recente que é o seguinte, vamos imaginar que você tenha que fazer um carro autônomo, a Tesla fez um carro autônomo e vai ter que vender no mundo inteiro. O carro vai ter que tomar decisões, tá? Então, vamos botar aquele problema clássico de, né, de decisão, que é o seguinte, o carro perdeu o freio, o carro perdeu o freio, está desembestado.
Atropela um, atropela...
Atropela um, atropela o outro, certo? Certo. Então, bom, como é que o carro vai tomar essa decisão? Aí o MIT teve a seguinte ideia, eu vou colocar um game na internet, eu vou colocar uma brincadeira na internet, que é o seguinte, você vai tomar a decisão, tá bom? Então, é assim, vamos imaginar, você é o carro desembestado e está atravessando a rua 5 bolsonaristas e 5 lulistas, quem você atropela? Tá, sei lá, 5 influencers do Instagram e 3 vendedores de pirâmide, quem você atropela? É, sei lá, 5 vizinhos barulhentos, não sei. E aí você vai jogando, tá bom? Porque a ideia é a seguinte, bom, se muita gente jogar, a gente vai chegar a um consenso sobre qual é a ética universal, né? Porque aí a gente vai chegar a valores universais. Sabe qual foi a conclusão? Que não tem valores universais. Então, você mapeia, eles mostram diagramas, dependendo da região do mundo, o idoso...
É cultural, né?
É cultural. Então, essa é uma questão fundamental. Porque se você está criando um robô que vai pensar de um jeito só, a humanidade não pensa de um jeito só. Tem lugar no mundo, que aliás agora na Índia, é proibido um muçulmano casar com um hindu. No Paquistão, se a filha der para o vizinho, o pai corta a cabeça da filha, porque é um crime de honra. Né? Então, na África, você tem mutilamento vaginal, que é um ritual que as próprias mulheres fazem. Aí você fala, cara, como é que você vai ter alguma expectativa de ter alguma ética que seja universal? Né? Se nem os direitos humanos a gente consegue entrar em acordo.
Mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto da sociedade atual. Esse é o grande problema. É o grande problema que eu vejo na sociedade atual, porque a gente está aí há uns 150, 200 anos, talvez desde o iluminismo, aliás, então isso seria 300 anos, pelo menos, que a gente está pensando de forma global, como se existisse um conceito, um consenso mundial global.
Não tem. Adeus, iluminismo. Erramos.
Nesse ponto, eu sou muito mais a tese dos libertários dos contratos da sociedade privada, dos contratos privados. Você faz localmente a sua ética. Você faz localmente e você escolhe qual ética você assume naquele grupo de convivência.
Mas aí, se você coloca, por exemplo, né, uma inteligência artificial na nuvem, é como se você imagina, você pega um carro autônomo, sei lá, você comprou um carro autônomo, aí a hora que você atravessa a fronteira com o Rio de Janeiro, ele vai mudar, porque, desculpa, no Rio de Janeiro é diferente. Você foi para Salvador, você foi para o Paraguai, no Paraguai, então ele vai ter que ficar, vai ter que ter um GPS dizendo quais são os valores locais ali.
E você, Xandó, você está tão quietinho aí. Você acha que vai amplificar ou você acha que vai encolher?
Ele pegou o bonde na ladeira do...
Mas vamos puxar ele para dentro do bonde.
Começou muito animada a discussão, inclusive sobre aspectos que eu nem imaginei que essa conversa iria chegar. Mas, assim, eu queria só fazer um contraponto aqui. Posso dar uma de chato?
Claro!
Vamos!
Não, é porque assim, vocês falaram sobre uma série de possibilidades, falaram sobre o aspecto ético, da evolução, do medo da substituição, do consenso. Né? Mas agora, até o próprio René falou aí sobre automação, né, diferenciar automação. Eu vejo muita empresa vendendo gato por lebre. Eu tenho inteligência artificial, enquanto, na verdade, é um algoritmozinho mal e porcamente construído.
É muita mambujambo, tudo maluco.
Tem celular que vende, eu tenho inteligência artificial para as fotos ficarem melhores. Eles têm algoritmo, não têm inteligência artificial.
É isso aí. É diferente, muito bem colocado.
Chegou o Xandó para colocar os pingos nos is. Vamos lá, Xandó. Então, o que é inteligência artificial e o que é esses algoritmos? Vamos lá, vamos fazer a diferença aí.
Bom, vou dar um exemplo, até remetendo aqui o exemplo da fotografia, né? O fabricante XYZ, e não é um, vários fazem isso. Não, porque a minha câmera aprende com o seu jeito, as fotos que você gosta. Eu queria saber como ele aprende se eu não dou feedback. Eu nunca falo se eu gostei da minha própria foto.
É verdade.
Aí fala, não, mas é que aí, se a iluminação não está boa, ele arruma. Se a iluminação não está boa, ele arruma a iluminação para você com inteligência artificial. É nada, é um algoritmo que analisa ali.
O Photoshop faz isso há 200 anos.
Então, assim, eu acho que existe, o termo inteligência artificial virou
foi buzzword. Prostituído.
Né? É, e se prostituiu, pô. Tem muito buzzword falando de inteligência artificial.
Como em blockchain também, mesma história. Blockchain, mesma história.
É. Agora, eu não posso deixar de falar também, Renê, você também falou um negócio que me chamou a atenção. Você falou sobre o computador não ser capaz de fazer relações causais.
Isso.
Né? É. Você quer saber qual é o meu sonho? Vocês aqui, possivelmente, ou talvez não sei, devem ter sido algum dia fãs do seriado do Star Trek.
Sim, maravilhoso.
É. Bom, eu vou falar sobre o Star Trek nova geração, não do Star Trek original. Você quer imaginar você chegar para um computador e falar assim, computador, analise as alterações gravitacionais desse quadrante e correlacione todas as hipóteses que possam ter causado isso, levando em conta a explosão da estrela de 100 mil anos atrás? Pô, e o computador responde. O seriado, ele responde.
Claro. É, mas ó, sabe que é uma coisa? Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast incompreensível, não estou brincando, eu realmente não entendi nada. Mas o cara estava... Não estou brincando, eu não entendi nada. Porque ele estava falando sobre a ligação de machine learning, ou seja, né, das máquinas que aprendem. Aliás, Tânia, uma boa distinção é o seguinte, um algoritmo é uma sequência de passos fixa. Né? Tem algumas decisões ali, mas se você, ele sempre se comporta da mesma maneira. Agora, tem problemas que não tem como você bolar um algoritmo, né? Não tem como você... Sabe qual é o algoritmo para reconhecer que uma foto do Xandol é uma foto do Xandol? Não tem um algoritmo. Então, o que você faz? Você tem máquinas que você mostra 500 mil vezes fotos do Xandó, dizendo, esse cara é o Xandó, esse cara é o Xandó. Aí, ele, internamente, ele, como sistema de probabilidades, aí ele começa a criar, internamente, um jeito de reconhecer. Mas não é um algoritmo passo a passo. Né? Então, a inteligência artificial, muitas vezes, é isso. Ela aprendeu a partir de dados existentes. Tem outras tecnologias, tá, outras técnicas, tal. Mas isso que o Xandó estava contando, acho que eu agora me perdi. Qual que era o exemplo que eu ia dar? Acho que agora acabei de me perder, desculpa.
Deixa eu falar um pouco sobre isso.
Já sei, o podcast que eu não entendi nada. Eu não estou brincando, eu assumo, eu não entendi nada. Era sobre computação quântica e inteligência artificial. Aí você fala, pronto, juntou duas coisas, né? Dois buzzwords, né?
Dois buzzwords.
Quântico parece coisa que você ouve na fisioterapia, na homeopatia, né? Tem um tratamento. Mas será que vai ser a computação? Eu não entendi nada, a mulher era super especialista e tal, mas eu acho que uma das coisas que a computação quântica permite é quando você tem esses problemas que tem uma quantidade simplesmente brutal de opções, ele consegue avaliar tudo muito rapidamente, né? Mas isso, como é que isso conecta com... Olha, eu vou dar o link para quem quiser, gente muito mais esperta do que eu, mas eu não entendo nada.
As questões quânticas já são usadas hoje, tá? A física quântica já é usada hoje.
Ah, né? Sim. Um
simples pendrive que vocês usam hoje e conectam na USB, ele já tem tecnologia quântica lá, ele já tem um tunelamento quântico, vamos dizer assim. A questão do quântico, dele ser mais rápido, é porque ele não fica em dois estados, né? É sim ou não, ou zero e um, ou um ou outro. Ele faz os dois, ele faz três, ele faz até mais se for o caso. Mas isso é uma coisa bem, bem complexa, mas ainda não tem nenhuma tecnologia que desenvolveram para usar isso de forma a fazer realmente um algoritmo quântico. Só para esclarecer um pouco, o René, para tentar traduzir um pouco o que você falou aí de algoritmo, o algoritmo, na verdade, é um conjunto de regras, é uma sequência de regras, um conjunto de regras que você aplica a um determinado problema. A diferença da inteligência artificial é que ela utiliza algoritmos, muitas vezes, para reconhecimento de padrões. Então, ela aplica aquele algoritmo de reconhecimento de padrões várias vezes, milhões de vezes. Aliás, tinha um coronel, não vou me lembrar, um militar da NASA, na época que a NASA foi substituída... Aliás, desculpe, na época que a... de que a aeronáutica, né, que as Forças Armadas Americanas foi substituída pela NASA e foi criado lá o ENIAC, que é um dos primeiros computadores eletrônicos, né? E ele tinha uma frase ótima, não me lembro o nome dele agora, ele dizia que o computador era o imbecil mais rápido do mundo, né? Ele era capaz de executar uma instrução errada milhões de vezes por segundo, né? Isso já naquela época, né? Você imagina. E é basicamente isso, a inteligência artificial, o machine learning, é exatamente tentativa e erro, é tentar reconhecer padrões até que você estabelece um padrão de comportamento que você acerta mais vezes. Isso está sendo bastante eficiente em algumas áreas do conhecimento, por exemplo, na área de direito, para análise de processos,
Tá?
Tem uma estatística que diz que a inteligência artificial é capaz de analisar processos com uma porcentagem de acerto na sentença ou no resumo do processo de 90%, enquanto as equipes humanas só acertavam 70%. Sendo que equipes humanas, comparando, uma equipe humana de 200 advogados fazendo a revisão de processos levava uma semana para processar um determinado número de processos, que um computador, um bot, é capaz de fazer em minutos.
Então, mas sabe de uma coisa? Mas aí a gente cai na questão do que é certo e o que não é. É aquela discussão que a gente está falando, né,
René? É uma questão de acertos, né? É uma questão de acerto. Ele está
acertando. Mas tem uma questão interessante.
Na análise dos resultados, a máquina acertou 90% e os humanos acertaram só 70% nas recomendações dos
profissionais. Tem uma questão interessante, porque uma das técnicas de machine learning é tentar simular mais ou menos um modelo de como os nossos neurônios funcionam, né? É como se fosse uma rede neural. Não é exatamente igual, mas funciona super bem. Então. Mas tem umas técnicas que são técnicas meio evolutivas. Você fala, olha, descobre aí um jeito de ir para frente. E aí a máquina vai tentando de várias maneiras, aí ela pega as melhores e tenta de novo, como se fosse a evolução biológica, né? Ela vai por tentativa e erro, tentativa. Isso, como tentativa, você vai ver, ela ficou super boa, né? Super boa. Mas o que foi muito impressionante ver foi uma palestra de um cara da Autodesk, faz CAD, né? Vocês conhecem bem a AutoCAD?
3DS Max.
É, que ele fala o seguinte, que agora eles estão começando a usar... O AutoCAD, ao invés de só você lá desenhar que nem um velho engenheiro, tal, você pede para ela gerar soluções para o problema. Olha, é o seguinte, eu tenho que fazer uma válvula, está aqui as leis da física, pensa aí. Ela fica imaginando, não estou brincando, ela fica criando.
Modelando.
Ela é capaz de criar...
Aqueles parâmetros, né?
Ela é capaz de criar uma válvula que ninguém... Uma válvula, uma antena... uma dobradiça que ninguém seria capaz de imaginar, porque a gente fica preso ao que a gente aprendeu, a gente fica preso ao que a gente conhece. Ela é capaz de propor, muitas vezes, por uma questão evolutiva, evoluindo sem parar, coisas que a gente fala, cara, isso parece uma coisa alienígena, mas funciona. Então, isso é muito curioso, que acho que aí é uma das questões que eu quero chegar, que é o seguinte... Se a coisa chegar nesse nível em que ela realmente ultrapassa o que a gente é capaz, o que a gente jamais seria capaz, né? Fazer uma até arquitetura, né? Como é que se faz um prédio e tal, a questão é como é que a gente convence as máquinas a terem piedade de nós, né? Porque imagina, você começa uma sentença, você vai acabar. Já sei o que você vai falar, eu já fiz. Você vai tirar uma foto, imagina um celular com inteligência artificial, você vai tirar uma foto, Xandó, fala, olha, Xandó, esquece, a luz está uma porcaria, ninguém vai gostar, eu não vou tirar essa foto, eu me nego.
Cala a boca!
Seu vizinho tirou melhor que você.
Mas, Asimov... Me dá minha maquininha analógica, não quero mais Asimov, você.
Asimov tinha previsto isso num dos contos dele, se eu não me engano, das Nove Luas de Saturno, onde ele imagina uma guerra entre mundos, onde a Terra contra um mundo alienígena estavam num empate técnico entre os robôs, né? As inteligências artificiais estavam empatadas porque uma máquina previu o que a outra ia fazer. E aí um técnico de manutenção da Terra começa a rabiscar, a rabiscar na mesa de trabalho dele, nos painéis que ele trabalhava, começa a rabiscar os números que ele via na tela, os números. E aí começa a criar regras para fazer contas com aquele número. Ele reinventa como é que se faz a soma, a multiplicação, a divisão, ele começa a recriar a aritmética básica. E aí os chefes dele percebem, olha, esse cara está fazendo conta, ele pode fazer os cálculos E ele tem um, fator humano, ele pode ser imprevisível para os robôs lá. Aí eles simplesmente decidem treinar os técnicos, que eram dispensáveis, para ir nos lugares das máquinas guerrear com outro planeta. Né? Eu achei sensacional esse
conto. Mas esse é um ponto interessante, porque, vamos lá, o problema é o seguinte, já está acontecendo, tá bom? Então, já tá, a qualquer momento está acontecendo, né? O Google, qualquer um propõe alguma coisa, você fica sem saber. Como é que você sabe se aquele é o melhor jeito? Como é que você sabe se aquela é a melhor solução? Como é que você sabe se aquilo foi justo? Como é que você sabe se aquilo, se o diagnóstico está... Tudo bem, ele tem uma taxa de acerto grande, mas como é que você sabe? Aí você fala, mas os humanos erram mais. Eu falei, tá bom, o humano erra mais. O humano bate mais o carro e tal, né? Mas...
Não se esqueça que 90% não é 100%, né?
Então, mas a questão, isso é uma questão curiosa para mim, que é assim, já está acontecendo, né? Que é a gente ficar desautorizado, né? Você passa a ter que aceitar algumas coisas que acontecem como se fosse, de novo, um sacerdote, uma divindade, porque está além do seu alcance. Você acha que o cidadão comum consegue imaginar por que que... Não, meu, hoje, quando eu volto de viagem, o Google já fez o vídeo para mim. Não é? A Apple deve fazer uma coisa. Ela fez o vídeo para mim. Podia ser outro vídeo? Por que que esse vídeo e não outro? Né? Por que que o meu currículo foi rejeitado? Por que que o meu seguro é mais caro? Então, tem decisões que estão sendo tomadas por robô ruim, robô bom, tanto faz. Mas a questão é: você não sabe. A gente está entrando num mundo em que a gente perdeu o controle, né? Você perdeu aquela ilusão do controle. Olha,
permita-me discordar parcialmente da sua colocação. Eu acho o seguinte, claro que existe todo esse universo que você mencionou, mas eu ainda, não sei se é uma visão romântica ou talvez uma visão de esperança, as máquinas não vão prescindir dos humanos jamais, eu vou te dizer por quê. Né? O humano vai ter que acolher o robô e ajudá-lo, ou talvez trabalhar cooperativamente, como você falou. Você consegue imaginar a quantidade de relações espúrias que um sistema de inteligência artificial pode chegar à conclusão? Ele pode chegar à conclusão que a mortalidade infantil do interior do Nordeste está relacionado com o crescimento das tulipas na Holanda.
Isso, é isso aí.
Se não tem um ser pensante para dizer, meu filho, olha, matematicamente, a tua relação está ótima, está dando um R quadrado aqui de quase um. Só que não faz sentido nenhum, esquece isso.
Não, isso você está certo, exceto pelo fato de que tem gente que acredita em terra plana, em vermectina, cloroquina.
Exatamente. Então, e aí a gente volta o quê? No que o Xandó falou e no problema de quem está atrás dessas máquinas, né?
Mas aí entra um ponto que é da massificação da informação. Quando o volume de informação acessível se torna muito grande, a tendência das pessoas, principalmente daquelas que não tiveram formação ou não tiveram preparo para assimilar ou trabalhar com grande volume de informação, a tendência dessas pessoas é restringirem as suas fontes. E elas vão se restringir para aquelas fontes que são mais coerentes com o seu padrão de valores.
E aí qualquer robô vai acertar isso.
E aí o cara, dependendo do grau de limitação dele, ele vai acabar numa bolha terraplanista.
Posso completar isso com uma história real?
Mas ele já não estava nessa bolha? É isso que está... Eu fiz a sensação de que o cara já estava nessa bolha.
Porque, na verdade, ele não consegue administrar as informações que vêm de fora dessa bolha.
Então, vamos lá.
Mas eu acho que ele já vivia nessa bolha, gente.
Quando eu fiz o... Só um instante, René. Quando eu fiz aquela live aqui de Gutenberg e Zuckerberg, o mote principal era exatamente esse. Quando Gutenberg inventou o livro, ele criou uma forma de informar as pessoas, um canal, uma mídia de acesso à informação, que era uma mídia muito segura, porque o esforço para se fazer um livro, o esforço para se chegar a um livro, para vocês terem uma ideia, a chamada Bíblia de Gutenberg, que na verdade foi impressa pelo sócio dele, porque ele saiu da sociedade.
Eu acabei de ver uma lá, eu tenho fotos, acabei de ver uma.
E foram 300 exemplares que foram impressos ao longo de 4 anos. Né? Então, Veja, é muito mais do que um monge beneditino era capaz de fazer na vida dele toda. Ele fazia um exemplar. Gutenberg fez 300. Mas aí a informação, esse esforço todo para se ter informação pública, para se ter informação publicada, garantia que a informação era revisada, era relida, era uma informação que foi validada. Né? Agora, quando a gente chega em Zuckerberg, quando a gente chega nas redes sociais, vem um recurso maravilhoso para muitos, mas péssimo para a sociedade como um todo, que eu diria, que é o bloqueio, é o cancelamento. Você pode cancelar o que você não gosta e pronto. E se eu não gostar...
Mas você podia fazer isso antes, não, Paulo. Eu não sei como não. Não, era só você não... Não se expor a essa informação.
Tânia, tanto que os terraplanistas, durante os últimos 500 anos, não tiveram nenhuma relevância. Porque livros não...
Mas aí é que está. Eu acho que já existiu um terraplanista. O que a gente tem hoje é a amplificação de todas as discussões. Eu acho que isso tudo foi amplificado. Aumentou muito e foi tudo extremamente amplificado.
O bloqueio não permite discussão. Quando uma pessoa começa a
falar... Eu acho que a gente vai cair em outros problemas que não são só da tecnologia, né? A gente vai cair como a sociedade está hoje.
O recurso, se não houvesse o bloco, o recurso de bloqueio, essa capacidade de você formar a sua bolha do jeito que você quiser, se você não tivesse essa capacidade...
Veja só, eu assisti uma palestra do cara da Alexa, da Amazon, tá bom? E ele estava falando sobre uma outra tendência que eles chamam de computador que eles chamam de borda, de computação na borda. Quer dizer, ao invés de você ter um computador na nuvem, você tem um computador no seu colo, no seu mouse, né? Então, essa computação que acontece em cada lugar. E ele, o que ele está contando é que a Alexa... Hoje, quando você conversa com a Alexa ou com qualquer assistente, a nuvem responde, certo? Sim. O que eles estão querendo fazer é que a Alexa aprenda com você. Então, a sua Alexa, mais ou menos que na câmera do Xandó, a sua Alexa ela vai começar a desenvolver, aprender com você. Sim. Né? Então, eu fiquei tão perturbado com essa história... que eu levantei a mão e falei, desculpa, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma Alexa e a mediadora, que é maravilhosa, tem uma Alexa. Como ela é mais esperta do que eu, então a Alexa dela vai ser mais esperta do que a minha? Você vai ter duas Alexas? Olha que louco isso. Aí ele falou a coisa que aí complementa tudo o que vocês estão falando, que é o seguinte, falou, não tem como comparar essa questão de qual que é mais esperta, mas a moça vai achar a Alexa dela mais legal que a sua. Sim. Então, veja bem, o que vai começar a acontecer é que as máquinas com as quais você interage, elas vão aprender a te agradar.
Sim. Então, nós caímos no que filosoficamente se chama de armadilha do ditador. Você conhece o conceito da armadilha do ditador? O conceito da armadilha do ditador é simples. Quando você tem controle total ao seu redor, quando você é o ditador do seu grupo, né? Você afasta todo aquele que fala contra você, todo aquele que fala alguma coisa que você não gosta. Dessa forma, você só deixa próximo de você quem reforça a sua verdade.
Então vamos lá.
Vai chegar um momento que você está tão isolado.
O quê? Ouça a Jovem Pan?
Vide a Jovem Pan.
Vamos
lá. A gente está entrando no cenário.
E esse é o conceito do que eu chamo de Gutenberg e Zuckerberg, exatamente quando você chega nas redes sociais,
isso é pior, porque veja bem, você tem diante de você.
Você mirando o nosso tempo aí, já.
Você tem na sua mesa, no seu celular, alguém que sabe te enganar melhor do que qualquer um. Sim. E que os interesses dele são o interesse do Jeff Bezos. Então, o Jeff Bezos vai ter ali um embaixador que é o que, né, é o que você não vai conseguir resistir. Né?
A gente volta para o filme que você falou, o social media, a gente volta para isso, para todo aquele controle. Né?
Não é o dilema da rede, né? Você não está falando do dilema da rede.
Social Dilema, chama, do Christian Harris.
É o Dilema da Rede, em português.
Exatamente, ele Dilema da Rede.
Você está criando uma inteligência que você não vai nem perceber que está sendo enganado. Você não vai nem perceber que está sendo manipulado. Você vai achar lindo, você vai achar tudo maravilhoso.
Né? É, a gente já é, né? Mim, nesse sentido, já mim, somos.
Para mim, ainda é uma ditadura.
Eu não, sim, mas, é, mas calma lá, ditadura é quando um cara domina muitos. Né? Nesse caso, é, o que, que é isso? O que, que, não é uma, o que é isso? Me conta. É Matrix, né? A máquina espetada aqui atrás que fica só viajando.
Olha, o negócio é isso. Pessoal, estamos terminando aqui.
Vamos lá.
Quer fazer um comentário sobre esse...
Não, eu ia falar o seguinte. No final de toda essa discussão, que eu perdi os primeiros 5 minutos lá, e foi um...
Era eu falando,
fascinado aqui, a grande pergunta é: vamos apoiar a inteligência artificial ou a burrice natural?
boa.
Olha, eu tô achando. Olha, se for um burro limpinho, eu tô achando legal.
Olha, tô ficando com o burro limpinho.
Um burro bom caráter, porque o problema
é entre uma inteligência. Entre uma inteligência imposta e uma burrice escolhida e voluntária, eu prefiro a burrice.
Eu prefiro gente honesta.
Prefiro a liberdade. Onde está a liberdade aí, gente? Tá ótimo.
É isso, pessoal. Estamos terminando aqui mais um maravilhoso It's Alive. Tá? Eu gostaria que vocês se despedissem dos nossos seguidores e já vamos deixar marcado, se possível, para a primeira quinta-feira de maio, né? A nossa próxima live aí, já pensando no qual seria o próximo tema. Esse tema foi maravilhoso, viu? Dá para fazer o volume 2 desse tema.
Olha, dá para falar.
E o René nem falou das novidades, eu sou
minoria aqui, gente. Vocês são todos tecnológicos, vocês falam coisas que eu nunca ouvi falar. Eu fico surfando na onda de vocês.
Olha, se não fosse você aqui, a gente só ia falar de bits e bytes aqui.
Ave Maria, Deus me livre, guarde. Eu que adoro tecnologia, hein?
De ética,
Jesus,
não.
Eu vou falar da tecnologia que eu mais agradeço hoje a tudo, a existência, é a N95. Muito obrigado por inventar o N95. Eu fui e voltei, salvo o resto do que faz.
Mas, que ó, beleza.
Eu acompanhei a saga do René para lá desde a preparação, quando ele começou a falar. Ele já estava falando dessa máscara aí lá no primeiro.
Claro, bando de gente louca, credo.
Né? No aeroporto ele ficou injuriado.
Quase enfartei. Gente louca. Xandó,
beijos para todos.
Suas palavras finais, Xandó.
Não, que eu acho que esse tema ele merece ser revisitado daqui a algum tempo.
As coisas estão mudando muito rápido.
Né? Já fica aqui a ideia de, em algum tempo, que a tecnologia evolui rápido. E, Tânia, ao contrário do que você falou, os seus complementos, as suas observações ajudam muito. Nesse tema, ajudaram bastante. Opa, nos contrapontos, sim, aí. Então, pelo amor de Deus, você... Ficaríamos os bits e bytes aqui e abrimos a discussão também pela sua presença.
Obrigada, gente. Foi ótimo. Mais uma vez, um bate-papo muito legal. Aprendo pra caramba com vocês. E é isso aí. Maio tem mais. Grandes beijos para todos. Bom feriado.
Bom feriado para vocês. Boa Páscoa.
Renê, faltou só você dar o...
Não, é isso. É isso. De novo, a tecnologia mais legal é simples. É essa, tá bom? Isso é inteligência social. Isso é inteligência
social. Boa!
Boa. Fechamos com chave de ouro. É isso aí.
É isso aí.
Pessoal, então ficamos aqui por mais um It's Alive, né? Todas as primeiras quintas-feiras do mês, às 19h30. Né? Aliás, às 19h30, por conta do Xandó, e nem assim ele chega às 19h30. Eu tenho
culpa de São Paulo.
Puxa a orelha!
Culpa de São Paulo.
Não, você está sendo maldoso comigo. Na próxima, eu vou entrar 20 minutos.
É que eu esqueci. Não, nós esquecemos que nós marcamos na quinta-feira, véspera de feriadão, né, Xandó? Também teve isso.
Tem
essa. Verdade.
Pessoal, então é isso aí. E nos vemos aí no próximo mês aí no It's Alive. Ok?
Muito bem,
muito obrigado, tchau, tchau, a todos.
Bom feriado a todos.
It's alive, it's alive, it's alive. It's alive.